Amém. Boa noite, igreja. Eu sou o Bezerra, sou um discípulo amado e muito amado de Jesus, que luto em algumas áreas, que luto com ansiedade, que luto com depressão, que luto com pornografia e várias outras áreas, mas só por hoje eu celebro com alegria a vitória, só por hoje em vitória para a glória de Deus, só por hoje. Muito grato a Deus, estava sentado ali cantando, Jesus Cristo mudou meu viver. Muito grato por olhar e saber que tem pessoas preciosas aqui que o Senhor tem mudado a cada dia o meu viver e o seu viver. Sejam muito bem-vindos. Você que nos assiste aí também, que entrou agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita e já compartilha o link, já chama aí a família para a sala. E vamos viver esse momento, momento tão especial que a gente tem celebrado aí nos últimos domingos, segundo domingo hoje, o Caminho da Restauração. São o nosso memorial aí desse ano, são 20 anos de tenda, 20 anos de CR, 20 anos da primeira série O Caminho da Restauração. Então, um tempo muito especial mesmo. E hoje a gente está aqui para conversar mais um pouquinho sobre essa caminhada. Mas antes disso, eu queria conversar com o Senhor. Se você puder e quiser, fica de pé para a gente orar junto com o Senhor, pedindo a Ele que possa, pedindo a Ele que conduza esse momento para a gente. Sejam todos aí realmente muito bem-vindos. Maravilhoso Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mudou o meu viver. Obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos declarar em alto e bom som que o Senhor mudou o nosso viver. Obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui hoje. Obrigado por quem está aí nos assistindo. Obrigado, Senhor, por nos moldar, nos permitir a cada dia, Senhor Deus, quando nós dizemos, eis-me aqui, o Senhor nos moldando. Queremos nessa noite dar continuidade a essa série, Deus, O Caminho da Restauração. E como servo Teu, eis-me aqui, Senhor, usa-me do jeito que o Senhor quer. Dá-me as palavras certas, Senhor Deus, dá-me na hora certa as palavras que o Senhor quer que sejam faladas nessa noite. Abençoa, Deus, essa congregação. Abençoa, Deus, todos que chegaram aqui hoje. Tudo que vai ser feito aqui hoje, Pai, que seja para a honra e glória do Senhor. Que nós possamos diminuir, Pai, e o Teu nome ser engrandecido a cada dia. Essa é a minha oração, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Sejam bem-vindos. Para a honra e glória do Senhor, gente. Como falei para vocês, são 20 anos. São 20 anos de CR, são 20 anos de tenda, são 20 anos da série. Do CR mesmo, a gente, quando você entrou hoje aí, você viu aí alguns amarelinhos aí praticando o 12º passo, né? Recebi de graça, dor de graça, para a glória de Deus. Eu acho que tem alguns por aqui, não tem? Cadê os amarelinhos aí? Fica de pé aí para a glória de Deus, é para a glória do Senhor. São pessoas que receberam de graça e hoje estão se doando. Mas eu sei que o CR não é só esses amarelinhos. Tem muita gente aqui que já viveu o CR ou está vivendo o CR, não está? Fica de pé, a gente quer ver você que já viveu o CR aí hoje, que vive restauração, para a glória de Deus, louvado seja Deus para a tua vida. Muito bom, são 20 anos de CR, são 20 anos de história, é Deus realmente nos restaurando. Obrigado, gente. E hoje, para dar continuidade, eu quero contar a história para você de um jovem rapaz, que há 20 anos atrás estava nessas cadeiras aí, exatamente na série O Caminho da Restauração. Estava aí nessas cadeiras, chegando totalmente quebrado, destruído pela depressão, pela ansiedade, sem sentido. Alguém o convidou para vir conhecer a tenda, algo gigante. E alguém conhece, ele veio conhecer. Então esse jovem chegou quebrado, cabeça baixa. Conversando com esse jovem, ele disse que escutou duas frases. Uma delas foi na entrada dessa propriedade: aqui é lugar de pessoas imperfeitas. Lugar de pessoas imperfeitas. E aquilo já fez com que ele se motivasse e continuasse a restauração. E aí ele chega e senta. E a outra frase é: você tem muitos problemas. Seus problemas são gigantes. São gigantes. Mas existe um Deus que é maior do que os seus problemas. O meu Deus é maior do que os meus problemas. Então essas duas frases fizeram com que esse jovem voltasse. E voltasse. Foram 9 pregações naquela época. E que ele voltasse e fosse entendendo. Esse jovem decidiu gritar por socorro, admitir sua dor e aceitar a ajuda de Jesus. No início não foi fácil. As lutas se intensificaram. E como se intensificam, viu? Os problemas cresceram. Mas ele continuava acreditando que algo poderia acontecer. E ele seguiu sua jornada de restauração. 20 anos se passaram. A caminhada foi longa. Mas esse jovem hoje já tem seus 51 anos. E continua firme na jornada. Acreditando em um Deus que tem poder para lhe restaurar e usar sua história, suas dores, para que outras pessoas possam acreditar que restauração em Cristo é possível e acontece todos os dias. E para a glória de Deus, esse jovem sou eu, só por hoje. A glória de Deus, eu estou aqui. Há 20 anos atrás, sentado aí nessas cadeiras, sem nenhuma esperança. Mas eu acreditei nesse Deus que disse: você tem problemas? Tem. Mas eu sou maior do que os teus problemas. Eu sou maior do que os teus problemas. E aí, caminhada longa. Na semana passada nós dissemos: todos nós precisamos de restauração, porque ninguém é perfeito. Então, restauração, quando o CR iniciou, existia um tabu muito grande. Restauração era para quem usava álcool ou droga. Não, gente. O CR e restauração é para todos nós. De alguma forma, eu e você temos algo que precisa de ajuste. Temos algo que precisa de ajuste. O mundo é imperfeito. Todos temos sido magoados, temos vícios, hábitos e problemas que gostaríamos de mudar. Tem um problema que nós gostaríamos de mudar. Os passos para a restauração, eles são iguais. Não existe o passo para as drogas, o passo para o álcool, o passo para a compulsão por compra. São os mesmos passos. Falamos ainda que a raiz de todo problema está na frustrante tentativa de controlar as coisas e pessoas. Como se pudéssemos ocupar o lugar de Deus. Tentar brincar de Deus causa fadiga, frustração e fracasso. Tentar brincar de Deus, eu tentei muitas vezes. Eu tentei muitas vezes resolver do meu jeito. Mas eu já sabia o resultado. Cansa brincar de Deus. Frustra brincar de Deus. E o fracasso é certo. Então, como é que eu faço para vencer esse desafio aí? Como é que eu faço realmente para não ser um fracasso? A primeira coisa que nós aprendemos aqui semana passada, que eu preciso é vencer a minha negação. A negação me impede e te impede de se mover em direção à restauração. Quando eu nego, eu travo. Falei aqui de manhã, uma frase que se usa direto: está tudo bem. Tudo é muita coisa, gente. Tudo é muita coisa. Sempre tem algo que precisa de ajuste. Sempre tem algo que precisa. Então, dizer que está tudo bem é negação. Durante muito tempo as pessoas me perguntavam: e aí, Bezerra, como é que você está? Está tudo bem. Hoje eu digo: está doendo. Estou bem, para a glória de Deus, estou caminhando, mas o joelho está doendo. O ombro está doendo, o coração está doendo. Então eu admito que tem a dor. E quando eu admito, aí eu quebro essa barreira e a restauração começa a acontecer. E a gente se desculpa quando a gente está na negação. Algumas frases: não existe problema. Eu estou bem. Isso não é problema. Posso resolver tudo sozinho. Ah, isso não é problema, não. Eu posso resolver tudo sozinho. Eu posso parar quando eu quiser. Ah, não, eu estou viciado aqui. Não, mas na hora que eu quiser eu paro. Eu tenho controle. Eu tenho controle sobre o meu vício. Eu tenho controle sobre a minha compulsão por compra. Eu, Bezerra, eu tinha e luto com a compulsão por compra em vitória só por hoje. Eu era aquele cara que eu ia no shopping com todos os meus cartões, se tivesse a promoção de um sapato, eu comprava dois, estava na promoção. Se tinha duas calças, eu comprava duas. E no final do mês, eu pagava o mínimo quando dava. Quando não dava, eu parcelava a fatura. E eu precisei dizer que estava na negação e que não estava tudo bem, que eu tinha problemas com finanças, com as minhas. Hoje eu não tenho nenhum cartão, para a glória de Deus. Não tenho, e Deus tem me sustentado. Isso não é problema, eu posso já resolver tudo sozinho. Ou então, colocamos a culpa no outro, dizendo, se ele ou se ela cumprisse a sua parte, nossa família seria uma maravilha. Joga a culpa para a esposa, joga a culpa para o esposo, para o companheiro, para a companheira, mas se ele fizesse a parte dele, nossa família seria uma maravilha. Não é um, não. Qual é a sua parte? Qual é a minha parte? Eu tenho feito, eu tenho assumido a minha responsabilidade. Se eu tivesse feito, se eu fizesse a minha parte, a minha família seria diferente. Então, sair da negação é admitir a minha parte, não é a parte do outro. Então, brincamos o jogo do acusador, acusando ou nos desculpando. A negação me faz dizer que eu estou bem, mesmo quando a casa está pegando fogo. Mesmo quando a casa está pegando fogo, a negação me faz dizer que eu estou bem. Não, está pegando fogo. E eu preciso gritar para o socorro. E qual é o antídoto para a negação? O que me leva a encarar meus problemas de modo realista? Como é que eu faço para bloquear, para sair da negação? Quais são os antídotos? De manhã nós falamos, e o pastor Hamilton até falou há pouco tempo, o pastor Armando sempre fala, e para mim foi muito forte quando eu ouvi a primeira vez. Deus tem um megafone. E o antídoto para Deus, ou para negação, Deus usa esse megafone, que é a dor. Esse é o antídoto para que eu saia da negação, para que eu comece a gritar para o socorro. Dor. Numa situação de incêndio, não é a luz das chamas que faz eu mudar de posição. Não é. Mas é o calor do fogo. É o calor que me faz afastar, que me faz correr, que me faz gritar. Geralmente, não mudamos até que a dor supere o nosso medo de mudar. Infelizmente, a maioria de nós não entra no caminho da restauração enquanto não for forçado pela dor ou pelo desastre. Comigo foi assim. Cheguei, já estava depressivo há muito tempo, já tomando remédio, mas não, está controle. Eu estou controlando, eu estou no controle. Caminhada da restauração, vim todas as ministrações, ouvia, mas dizia, não, eu vou tomar decisão aqui hoje, não. Ainda dá para controlar. Termina a série O Caminho da Restauração, caminho mais um pouquinho, e aí meu irmão, amigo, pastor José Edson, pregando sobre família, no dia 4 de janeiro de 2004, quando ele termina, eu digo, não dá mais. Socorro, Senhor, eu preciso de ajuda. E aí eu entrego minha vida para Jesus, e eu estou aqui com vocês hoje, para a glória dele, e Deus tem mudado a minha história, Deus tem mudado a minha vida. E aí, são três maneiras de destruir a negação, são coisas que ele permite para chamar a sua atenção e movê-lo em direção à restauração nas áreas que estão destruindo a sua vida. Deus vai usar três pontos: crises, confrontação ou catástrofe. Qual deles você escolhe? Difícil, né? Mas muitas vezes a crise vem e não é o suficiente. Eu ainda acho que dá para continuar. A crise, ela vem através de uma doença. A crise, ela vem através do estresse. Uma das coisas que me levou à depressão era o estresse acelerado. Então, isso vem a crise. Vem a perca de um trabalho, de um emprego. Mas aí eu tento manipular, achando que dá ainda para continuar. Veio a crise. Eu não entendi o megafone. Eu continuo no controle. Eu continuo achando que dá. E aí, vem a segunda. Vem a confrontação. Quando alguém se preocupa o suficiente para dizer, você está errado. Alguém já te disse isso? E você ficou com raiva? E você ficou revoltado? Porque alguém olha para você e diz, você está errado. Alguém olha para você e diz: você, a tua barba está mal feita. E aí você fica com raiva. Aí vem uma segunda pessoa e diz: a sua barba está mal feita. E você insiste: não está. A terceira pessoa passa e diz: a tua barba está horrível, está mal feita. Meu irmão, coloca a barba de molho, vai tirar a barba. São três pessoas te confrontando, são três pessoas que já perceberam. Então é hora de aceitar a mudança, é hora de dizer: realmente tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa errada comigo. Então são três pontos. Aí a confrontação é isso. Pode ser doloroso ouvir isso. Muitas vezes é doloroso alguém dizer que eu estou errado. Mas é como se fosse um alarme de incêndio. Infelizmente, na nossa vida, quando ouvimos o alarme da dor disparar, em vez de lidar com a causa do alarme, em vez de olhar para aquele alarme e entender a causa, tentamos cobrir o som. Quando o alarme de incêndio toca, você não vai lá quebrar o alarme, vai? Você não vai jogar uma pedra nele, você tenta entender o que está acontecendo para correr, para salvar a tua vida. Então, quando esse alarme tocar, quando alguém disser que a barba está horrível, repensa. O alarme acendeu. Mas aí a gente usa muitas vezes algumas coisas para fugir, para abafar o som. A gente abafa com comida. Está vivendo um momento complicado e aí, para sufocar essa dor, eu me entrego para as comidas, eu assalto a geladeira de madrugada, eu acordo toda hora e vou me vingar na comida. A gente abafa com drogas, com álcool, com trabalho. Trabalho demais também. Pastor Hamilton falou aqui, no sábado tem aí um desafio para a gente. Trabalhar, tudo é demais, mas para sufocar a minha dor. Eu trabalhei 25 anos numa outra instituição. E para sufocar a minha dor lá, eu trabalhava três expedientes e ainda perguntava se tinha mais. Para chegar em casa e não olhar para a esposa e não olhar para a filha, mas simplesmente chegar em casa, dormir e acordar no outro dia, 7 da manhã, para ir trabalhar novamente. Para sufocar a minha dor. Mas eu dizia que estava bem, que eu precisava cuidar da minha esposa, cuidar da minha filha, eu precisava ganhar dinheiro. E minha esposa sozinha, e minha filha sozinha. Então, quando essa luz acende, será que eu estou sufocando a dor com o trabalho? Será que eu preciso mesmo me matar nesse trabalho? Com sexo e muitas outras coisas. Mas Deus usa essas coisas para conseguir nossa atenção. Fica ligado. Sinal acender. Não foge do sinal. Não ignora o sinal. Vê qual é a causa do sinal. Por que que ele acendeu? E a terceira. Eu espero que você não queira chegar na terceira. Veio a crise. Tá bom, Deus. Entendi. Passou da crise. Chegou num confronto. Entendi. Não chegue na catástrofe, não. É quando o chão se abre e nos descobrimos no buraco. Deus dá um passo para trás e diz: ok. Esquece Deus, vai em frente. Então, colhemos o que semeamos. Sentimos o impacto total da catástrofe que nós mesmos criamos. Catástrofe pesada. Nós temos aqui, eu sei que tem alguns rapazes, temos algumas jovens aqui que cumprem pena todo domingo aqui. A maioria já foi para casa hoje. Nós tínhamos mais de 30 hoje. Mas tem alguns por aqui ainda. Chegam, porque vem cumprir um momento de pena com a gente, e Deus vai moldando, vai transformando, vai restaurando essas pessoas. É uma ferramenta muito linda da vara de pena alternativa, que é uma parceira nossa, que Deus tem usado essa instituição para que vidas possam ser tocadas. Mas um desses rapazes, alguns anos atrás, ele não entendeu a crise, ele não entendeu o confronto. Quantas vezes eu o confrontei aqui? Quantas vezes ele bateu de frente comigo? Eu lembro de uma cena bem aqui atrás. Eu entrando em atrito com ele. E ele não entendeu. Continuou caminhando, vindo, mas envolvido com muitas coisas. E um dia ele cai em uma blitz. Estava fazendo coisas erradas, mesmo estando aqui. E ele vai preso novamente. Catástrofe. Fundo do poço. E ele fala que lá naquele presídio, olhando para um buraco fedido. Quem já foi no presídio sabe como é. Ele olha e diz: eu tive toda a oportunidade. Quantos anos eu estive lá caminhando com o Bezerra, com o Márcio, com o pessoal da IBC, e eu estou aqui hoje. Mas Deus, se o Senhor existe, me tira daqui. Deus tirou aquele rapaz dali, ele entendeu, ele voltou aqui, pediu perdão e continuou o processo de restauração. Para a glória de Deus, terminou a pena, hoje ele é um empresário, um pai de família, e está bem aí, dando testemunho desse Deus soberano. Então, chegou a catástrofe? Chegou, mas não é teu fim. Parece o fim, mas não é. Chegou no fundo do poço? Quando eu chego no fundo do poço, para baixo não dá, tem que olhar para cima. Existe um Deus que me sustenta, que é maior do que a catástrofe. Então foi isso que aconteceu com aquele rapaz. Na semana passada nós declaramos que o primeiro passo para a restauração é o reconhecimento de que eu não sou Deus, que não tenho poder para controlar a minha tendência de fazer o que é errado, e que minha vida está descontrolada. Esse é o primeiro passo, esse é o passo da realidade, bater de frente com a minha realidade, sair da negação, admitir quem eu sou. Como eu falei aqui, admitir a dor. Eu vou ao médico com o joelho doendo, e eu chego lá, doutor diz: e aí, Bezerra, como é que você está? Doutor, tá tudo bem. E aí, ele vai passar remédio? Não vai, ele vai mandar para casa. Doutor, eu vim aqui porque eu estou com uma dor neste joelho. Ele vai pedir uma ressonância, ele vai pedir um raio-x, ele vai fazer uma análise, porque eu denunciei a dor. O que eu e você precisamos fazer é isso, é bater de frente com a realidade e admitir a nossa dor. Hoje, o segundo passo que nós vamos trabalhar é o que chamamos de passo da esperança. Há esperança para os feridos. Mesmo lá naquele buraco fedido, teve esperança para aquele rapaz. Mesmo nessas cadeiras quebradas, teve esperança para mim. Mesmo do jeito que você chegou aqui hoje, que eu não sei como você chegou, há esperança para você. Há esperança para os feridos. Do jeito que você chegou aqui hoje. Então, o segundo passo é esse passo da esperança. O primeiro diz que eu tenho que admitir que sou incapaz e que não tenho poder para mudar a minha vida. O passo 2 é a boa notícia, uma notícia maravilhosa que diz: há um ser poderoso o qual você pode se conectar para obter a vitória sobre a sua fraqueza e sobre o seu descontrole. Há um ser poderoso e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o meu Deus, esse é o meu poderoso Deus. E aí o passo 2, ele diz assim, ó, a declaração do passo 2: eu acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder para me ajudar em minha restauração. Que existe um Deus que pode devolver a minha sanidade. E aí a gente sempre fala no CR, que amanhã acontece, então o CR realmente é, como o pastor sempre fala, esse consultório a céu aberto, que um dia eu fui encontrado por Jesus com essa ferramenta celebrando a restauração. Então amanhã a gente tem o CR para toda a família mesmo. Mas a gente usa uma frase para definir, quando a gente fala desse passo, antes de falar de sanidade, que esse poder superior devolve, a gente fala de insanidade. O que é insanidade? A gente traz um conceito de Einstein, que ele diz que insanidade é eu fazer a mesma coisa esperando resultado diferente. É eu caminhar em circo. É eu caminhar em ciclo, achando que vou sair em algum lugar, mas eu estou caminhando em ciclo, não vou a lugar nenhum. É eu fazer a mesma coisa, é eu passar a semana, pegando aqui o alcoolismo, eu luto com o alcoolismo, eu passo a semana bebendo, e aí chega sexta-feira, no sábado eu chego em casa quebrado, amanheço de ressaca no domingo, e digo: nunca mais eu vou beber. E aí vem a segunda, a terça, eu me mantenho de pé, a quarta, quando chega a quinta, os amigos começam a chamar, e eu não estou de pé. Na sexta, eles chamam novamente para ir, e eu digo: cara, eu vou, mas eu vou fazer diferente, eu vou tomar só uma. E aí eu sento naquela mesa, mas eu luto com o alcoolismo. E aí, só uma que eu ia tomar, vira todas. Então, isso é insanidade, achar que vai ser diferente. Sanidade é eu dizer, meu amigo, me ajude. Eu não tenho como sentar com você hoje. Eu preciso de ajuda e sair dali. Então isso é sanidade. Esse poder superior pode devolver a sanidade. Então, o passo 2 é isso. Eu creio que Deus existe. Eu creio que eu sou importante para Ele. E que Ele tem poder para me ajudar no caminho da restauração. Este segundo passo é baseado em Hebreus 11. Que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe e que recompensa aquele que o busca. Deus existe, eu creio que Ele recompensa aquele que eu busco. E aquele que tem buscado a Deus todos os dias, Ele vai recompensar. Gente, olhar para esse versículo aqui, de manhã, hoje à tarde, eu disse, de manhã, minha família de sangue estavam todos aqui, meus pais, meus irmãos, minha esposa, que foi eu creio nesse Deus aqui, do milagre de hoje, da cura de hoje. Ontem minha esposa estava totalmente acamada, e eu tinha dito para ela, e ela tinha me dito, eu quero estar com você de manhã, e ela acordou ontem acamada, e eu fui pedir ajuda, mandar mensagem para os irmãos, orem aí pela minha esposa. Me ajoelhei diante de onde do Senhor ali, onde ela estava, e clamei ao Senhor, e ela não queria ir ao médico. Minha esposa não gosta de médico, não queria ir ao médico. E quando eu terminei de orar, ela disse, eu quero ir ao médico. E aí nós fomos, o médico passou ali um santo remédio, e hoje ela amanheceu bem, para a glória de Deus, e de manhã estava sentadinha ali. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que, independente de qualquer situação, me restaura, que curou ontem, cura hoje, vai curar amanhã. De manhã ela estava ali com a minha família, pude testemunhar também meu irmão que estava aí, falei um pouco das minhas férias. Eu tiro férias em fevereiro, todo mês de fevereiro eu tiro férias, e nos últimos anos aí Deus me deu assim, me mostrou algo diferente. Meu irmão mais velho, há 3 anos atrás, pegou Covid nas minhas férias, eu fui lá cuidar desse meu irmão. Era eu que levava alguém para deixar no hospital, pegava quando dava, de alguma forma, distante ali, tinha que ver, receber o boleto lá, o informativo. Aí, ano passado, 2022, eu estou de férias, um amado irmão tinha me convidado para falar do passo 2 em uma congregação, e eu estou lá me preparando de férias, passando para no domingo falar do passo, do Celebrando a Restauração. Só que eu passei o sábado brincando, o sábado lá, caminhando mesmo, e quando eu cheguei à noite, tinha vários telefonemas da minha irmã, e que eu olhei, ela disse, liga para mim urgente. Quando eu liguei, ela disse, olha, nosso irmão foi acidentado, nossa prima, nosso irmão sofreu um acidente com fogo, nossa prima queimou 65% do corpo, nosso irmão 25%, e precisa da tua ajuda. Naquela hora eu podia fazer o quê? Eu tinha que dar uma mensagem no outro dia, eu começo a chorar, mas eu lembro, Deus tirou ele do fogo, Deus cuidou dele, ele já está no IJF. Então fui agradecer ao Senhor, no domingo fui lá, dei a mensagem, na segunda eu vim para casa e na terça fui visitar meu irmão. E eu disse para ele, cara, o Deus que eu creio não vai deixar você ficar aqui nenhum minuto a mais do que ele separou para você ficar. Os médicos tinham dito que eram meses, com 28 dias meu irmão saiu e hoje ele estava sentadinho ali para a glória de Deus. Esse é o Deus que eu creio, gente. Esse é o Deus que cura, esse é o Deus que... Deus dá esperança. Meu irmão chorava, igual o menino disse, meu irmão, crê nesse Deus. Então, passo 2 é isso. Caminho da restauração, a gente vai trabalhar 3 pontos. O primeiro é reconhecer a existência de Deus. Eu reconheço esse Deus, que existe, que cuida, que me ama. Deus existe. É óbvio, Deus existe, mas... como acreditar? Então, a existência de Deus, se você pega... um relógio, de manhã eu dei um exemplo de um relógio bem, eu falei de um, vou falar de outro agora. Digamos, você pega aquele Rolex, aquele que você tem lá na gaveta, você desmonta ele todinho, bota dentro de uma caixa e joga para cima, tendo a certeza de que ele vai cair montado. Lê do engano, ele não vai mais se montar, ele precisa de alguém que monte. Então, esse Criador que pensou em mim, em você, não foi simplesmente uma explosão e depois tudo se formou. Eu acredito num arquiteto lindo, que me fez, que fez você, que pensou nos detalhes. Eu acredito nesse Deus. O mundo ele é cheio desses relógios, cheio. O que apenas multiplica a improbabilidade. Onde quer que haja criação, haverá sempre um criador. Onde quer que haja um efeito, haverá sempre uma causa. Deve haver uma causa onde quer que haja um projeto. Eu acredito dessa forma. Existe um criador. Então precisamos acreditar. Romanos 1:20 diz, né? Por meio de tudo o que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Não tem. É olhar para a criação, gente. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. É olhar para os céus, é olhar para o firmamento, entender que ninguém pintou aquilo ali, ninguém consegue pintar os céus daquela forma. Eu ainda hoje não descobri quem foi, quem é que pode fazer uma tinta daquela. Então os céus proclamam a glória de Deus. Precisamos acreditar. Mas Salmo 14, os tolos dizem em seu coração: não há Deus. Isso é irracional, isso é ilógico. É ilógico não crer em Deus. Deus existe, gente. Eu creio nesse Deus que existe. Nossa recusa, nossa negação em crer em Deus é o primeiro passo para o fracasso da nossa recuperação. Não acreditar nesse poder superior, nesse Deus que restaura, é o primeiro passo para que a minha restauração fracasse. De eu tentar sozinho, de eu brincar que eu sou esse Deus, eu decido dizer: Senhor, eu não tenho poder, eu acredito no teu poder e eu quero acreditar que o Senhor existe, que o Senhor me restaura. O fato é que ele existe e ele está transformando vidas hoje, como tem feito através da história. E ele deseja transformar a sua vida hoje também, como ele tem transformado a minha todos os dias. Então hoje ele deseja transformar a sua vida também, meu irmão. Para muitos a questão não é: será que Deus existe? Isso é aceito para a maioria das pessoas. Mais de 90% das pessoas acreditam que Deus existe. Mais de 90%. A questão principal é: que tipo de Deus ele é? Como é Deus na realidade? Será que isso é importante? Nosso problema são as estranhas maneiras de como a gente vê Deus. Infelizmente, a maioria de nós tende a crer que Deus é como nossos pais. E aí a gente imagina o conceito adquirido a partir dos pais terrenos. Meu pai, falho, terreno. Meu pai, um pai que feriu, um pai que agrediu, que abusou, que abandonou. Então, para mim, que eu falei de manhã, é muito bom olhar para o meu pai e saber que ele cuidou de mim da hora que eu nasci até aqui. Mas para aqueles que não tiveram esse pai, que não tiveram esse cuidado, que tem a referência de pai como aquele agressor, como aquele que o abandonou. Então, olhar para Deus e comparar com esse pai, é difícil chamar Deus de pai. É muito difícil, gente, quando eu olho dessa forma. Seria Deus exatamente assim como os nossos pais? Isso nos leva a criar um Deus conforme a nossa imagem, ao invés de sermos nós a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas a gente tenta inverter e querer comparar com os nossos pais. Meu pai é falho, meu pai tem dificuldades. Meu pai maior, meu Deus, não tem. Ele é fiel, ele é justo, ele é poderoso e ele não tem nenhuma falha. O segundo ponto é compreender o caráter de Deus. Eu acredito que ele existe e agora eu vou compreender o caráter dele. O segundo passo para o caminho da restauração: não somente reconhece a existência de Deus, mas compreende o seu caráter. Como ele é na realidade? Até que eu saiba o que Deus realmente é, eu não posso crer. Como é que eu vou crer se eu não sei quem ele é? Será que isso faz sentido? Não posso crer ou confiar em alguém desconhecido. Felizmente, Deus, no intuito de mostrar quem ele é, ele assumiu, olha aí gente, ele assumiu a forma humana há mais de 2000 anos, na pessoa de Cristo Jesus, o Filho. Deus Pai se deu a conhecer e por isso nós podemos conhecer a Deus. Então, meu irmão, quer conhecer a Deus? Se aproxima de Cristo. Quer conhecer a Deus? Olha para Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15 diz: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Se você deseja saber como é que Deus é, simplesmente olhe para Jesus, pois Ele é a expressão visível do Deus invisível. É olhar para Jesus, é me conectar com Jesus, é aprender de Jesus. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu compreendo esse Deus soberano. Então, meu irmão, se conecte. Se você está lendo acerca de Jesus e estudando a sua vida, você aprenderá muito, muito acerca de Deus. Especificamente, três coisas que nós vamos trabalhar aqui hoje. A primeira delas: Deus sabe tudo sobre a minha e sobre a sua situação. Tudo. Deus conhece você de maneira íntima e pessoal. As coisas boas e também as ruins. Toma cuidado. Então, Deus conhece, gente. Deus me conhece, Deus sabe tudo sobre a minha situação. Algum de vocês tem tido talvez uma semana bem difícil, não teve? Talvez um mês difícil, ou talvez uma vida difícil. Talvez até hoje você chegou aqui e você olha para trás e só consegue ver essa vida difícil. Deus conhece essa tua vida, Deus conhece essa situação que você chegou aqui hoje. Conhece bem. A Bíblia diz que Deus conhece você de uma maneira íntima e pessoal. Ele mantém um registro de todas as suas lágrimas. Você deve estar pensando: ninguém sabe o que eu estou atravessando nesse meu casamento. Engano, Deus sabe. Deus sabe. Você está enganado porque Ele sabe. Ninguém sabe o quanto eu luto para me livrar desse mau hábito, desse vício que me persegue. Ninguém sabe, só eu sei. Você está lutando de verdade, meu irmão? Se você está lutando de verdade para deixar esse vício, Deus sabe. E Ele vai te ajudar a deixar esse vício, a deixar essa luta. Ele sabe da sua luta, Ele vai te ajudar a superar isso aí. Isso não sai da minha mente. Deus sabe. Ninguém sabe a depressão e o medo que eu estou passando. Deus sabe. Eu ali sentado, eu dizia: Carolina, quem é que sabe? Que eu, só Deus sabe. Aliás, só Deus, hoje eu digo, mas na época, ninguém sabe essa dor, eu chorava. Ninguém sabe da dor que eu estou passando, ninguém sabe, mas Deus já sabia. Ele tem mantido o registro de todas as suas lágrimas, todas elas. Ele tem te monitorado 24 horas. Ele não dorme. E quando você está dormindo, você está descansando, você está ali, Deus está te cuidando de você, porque Ele conhece a sua situação. Saiba que Deus não se surpreende com os seus pecados. Ele não se surpreende. Quando você faz algo errado, Ele não diz: não, como é que eu não previ isso? Ele já sabia que você ia pisar na bola. Ele já sabia. Inclusive suas motivações, viu? Ele sabe por que você ia pisar na bola. Segundo ponto: Deus se importa com a minha situação. Ele conhece e se importa com ela. Ele não somente sabe sobre a tua situação, como Ele se importa e se preocupa. E tem o poder para mudar. Se tem alguém que tem poder para mudar a situação, é Ele. Ele ama você com amor incondicional. Deus é carinhoso, cheio de empatia. Veja o que o Salmo 103 diz: o Senhor é como um pai para os seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem, pois Ele sabe como somos fracos. Lembra que não passamos de pó. Isso é Deus. Ele sabe que eu sou fraco, Ele sabe que você é fraco, mas Ele ama e Ele é bondoso e compassivo, misericordioso para comigo. Olha o que Jeremias diz lá em Jeremias, que Deus diz para a nação de Israel: eu amei você com amor eterno, com amor leal a atrair para mim. Deus falando para a nação de Israel: seu amor eterno é também incondicional. Amor incondicional é: para me amar, para alguém me amar, eu preciso fazer algo, sempre fazer algo. Deus não. Ele não precisa que eu fique bonzinho para Ele me amar. Ele me ama do jeito que eu sou. Ele não precisa que eu vá fazer algo para Ele me amar. Ele me ama e ponto. Com a esposa, com os amigos, é sempre assim: eu faço, eu recebo, eu faço, eu recebo. Com Deus não, é incondicional esse amor, e é eterno, porque Deus é amor. Enquanto Deus existir, existirá o amor eterno dEle por mim e por você, e é amor incondicional. E o terceiro ponto é que Ele me ama, Ele me conhece, Ele quer mudar a minha situação, Então o terceiro ponto é exatamente isso: Deus pode mudar o meu ser e a minha situação. Ele quer mudar. Mas o que é que me impede essa mudança, muitas vezes? Antes de falar o que é que me impede, só citar aqui Efésios 1. O que é que Efésios 1 diz, né? Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e fez-o sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Olha aí, gente. Deus ressuscitou Jesus. Ele pode ressuscitar a mim e você daqueles problemas complicados. Mas o que é que me impede disso? Procrastinação. Deixa para amanhã. Tá bom, vou deixar um pouquinho mais para amanhã. Então a minha procrastinação me impede de gritar para o socorro, me impede de dizer para Deus que eu tenho um problema e que eu preciso de ajuda. Então vou deixar de procrastinar. Se Deus pôde ressuscitar Jesus dos mortos, Ele também pode ressuscitar um relacionamento morto, um casamento acabado, que talvez a sociedade já disse que não tem mais jeito, talvez todo mundo já disse que não tem mais jeito. Deus está dizendo para você que tem e que Ele pode ressuscitar. Ele pode ressuscitar uma pessoa da doença para a saúde. Ele pode libertar você de um vício. Ele pode ajudar você a fechar a porta do seu passado, de tal maneira que aquelas memórias do passado não vão mais te atormentar. A gente, no quarto passo, a gente vai falar que a gente faz o nosso inventário. A gente olha para trás, para o nosso inventário, escreve o nosso inventário, mas é olhar como retrovisor. Eu olho para o meu passado para caminhar melhor para frente. Não é só para chorar, porque Deus cura. Então eu olho para trás e Ele me dá a oportunidade de sarar tudo aquilo ali. Então eu poderia hoje estar aqui falando de várias, vou citar aqui Lucas 18:27. Jesus respondeu: o que é impossível para as pessoas é possível para Deus. Então, meu irmão, aquilo que para você é impossível, Deus age. Ele é o Deus do impossível. Mas também aquilo que é possível, eu preciso fazer. Aquilo que está ao meu alcance, Deus não vai fazer por mim. Jesus poderia muito bem tirar aquela pedra lá de Lázaro, mas Ele pediu para alguém tirar. Então aquilo que você pode fazer, vá lá e faça. E aquilo que não pode, que você não consegue, que é impossível, você coloca diante de Deus, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que vai mudar a minha vida, que vai mudar a tua vida, vai mudar a minha história e vai mudar a tua história. E aí eu poderia continuar contando histórias e histórias de vidas restauradas aqui, ao longo dessa jornada. Mas eu quero convidar vocês a ouvir um testemunho de alguém que um dia conheceu esse Deus soberano, gritou para o socorro e encontrou a esperança.
Olá, eu sou a Silmara, uma discípula de Jesus em processo contínuo de restauração. E hoje eu estou aqui para contar um pouco sobre a minha história. E eu quero começar lá em 2016. Esse ano foi o último que eu tentei contra a minha vida. E quando eu estava naquele momento, no meu desespero, onde eu não via mais nenhuma saída, eu recebi uma ligação. Essa ligação, quando eu atendi, uma pessoa disse assim para mim: a sua vida importa, você é muito amada. Naquele momento, eu desisti de tudo e eu pensei: será que eu vou ter outra saída? E aqui estou para contar sobre esse dia. Tempos depois, fui desafiada a conhecer o Celebrando Restauração, visto que a Silmara já tinha passado por psicólogos, por várias pessoas, e eu ainda não sentia aquela força que eu precisava mudar. E aí conheci o Celebrando Restauração. Vim uma segunda-feira atípica, cheguei, sentei em uma das cadeiras e fiquei: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu ainda não compreendia o quanto eu era amada. E aí o Bezerra falou a seguinte frase: gente, o segredo está na próxima segunda. Venha pelo menos umas 7 vezes que você vai sentir a diferença. E aí eu continuei a minha caminhada de restauração. Eu pensei, na próxima segunda vai ter uma surpresa diferente. Mas eu comecei a entender nessa caminhada que a surpresa já estava dentro de mim. Eu entendi no grupo de passos que eu comecei ali a minha jornada e o primeiro passo me dizia: sai da negação. E aí eu descobri que a Silmara, até então, que eu julgava ser perfeita, ela lutava contra a depressão, com a ansiedade, com a baixa estima, com a autopiedade, com o perfeccionismo, o controle e dentre outras mazelas. Mas eu encontrei no passo 2 a esperança. A esperança de que eu podia sim restituir a minha sanidade. E eu encontrei isso no meu poder superior, Jesus. A minha caminhada de restauração não foi fácil. Ela foi regada de muita dor, porque eu tive que desconstruir tudo aquilo que eu acreditava que eu era. Hoje, eu sei quem a Silmara é. Mas o meu processo, ele é contínuo. É uma longa caminhada de restauração. Hoje, eu sei lidar com as minhas áreas de luta. Quando me dizia que eu não tinha mais jeito, eu encontrei alguém que me mostrou que existem várias outras caminhadas. Hoje, eu sou casada com o Gustavo Loureiro. Ele serve aqui na igreja também. E ele me mostrou esse caminho. Inclusive, quando eu estava fazendo CR, tudo dava errado para que eu não pudesse seguir minha caminhada. E ele se disponibilizou para me trazer, me buscar todos os dias aqui na IBC. E eu continuei. E eu segui. Só que a minha caminhada, gente, foi ainda vários e vários baixos. Eu ainda sofri. Mas eu descobri que eu não sou responsável pela dor que causaram em mim. Mas eu sou responsável pelo que eu vou fazer com ela. E eu decidi, e eu decido todos os dias quando eu acordo, ter esperança de que o meu poder superior, ele vai me ajudar a continuar a sobreviver. E agora, eu queria falar, me apresentar novamente para vocês, porque hoje eu tenho propriedade para saber quem eu sou. Então, eu continuo sendo a Silmara. E eu sou uma discípula de Jesus, muito, muito amada, muito mimada pelo meu poder superior. Sou casada e sirvo integralmente aqui no CR. Aonde antes diziam que eu não tinha jeito, hoje eu quero ser a pessoa que vai dizer para você que existe esperança. Você pode mudar. E o nosso poder superior está esperando por você. E agora eu quero te convidar a continuar essa caminhada de restauração. E é isso. Obrigada pelo silêncio de vocês.
Obrigado pela partilha. Podemos encerrar, depois a gente vai embora, né? Tá tudo resolvido, né? Mas é isso, é esperança. Há esperança para os feridos. E aí o terceiro ponto, mas aí a Silmara poderia muito bem ter vindo uma vez e não vir mais. Ela insistiu, ela continuou vindo. O ponto é esse, quanto mais você adia sua dor, mais distante fica da restauração. Então é não adiar, por que adiar? Se eu posso hoje colocar um ponto final. E aí o terceiro ponto que nós vamos trabalhar aqui é aceitar a oferta de Deus para me ajudar, para te ajudar. Eu entendi que Ele existe, eu entendi realmente, compreendi o caráter dele através de Jesus Cristo, e agora eu quero aceitar, eu quero me conectar com esse Deus, eu quero me relacionar verdadeiramente com esse Deus. O que Deus existe não é o suficiente, a maioria de nós crê nisso, mas não acabou as mágoas, não acabou as frustrações, as iras, continuamos ainda. Você tem que se conectar com o poder de Deus, e isso é mais do que crer. Ouça o que Deus tem para você, lá em Filipenses. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Deus diz: na sua própria força de vontade não é suficiente, boas intenções não são suficientes. Você precisa da minha vontade e do meu poder para ajudá-lo a mudar. É isso, está conectado. Então, o segundo passo para a restauração envolve uma pequena palavra, e eu quero hoje desafiar você a usar essa palavra: socorro. gritar para o socorro. Socorro, Deus, não dá mais. Socorro, Deus, eu preciso de ajuda. Eu preciso da tua ajuda. Diga isso para Deus em alto e bom som. Diga isso hoje lá no seu quarto. Diga isso hoje aqui, agora para Deus. Socorro, eu preciso de ajuda. O caminho da restauração não é fácil. Significa, gente, encarar alguns problemas reais com as quais você tem de lidar. Encarar como a Silmara teve que encarar. Encarar a realidade. Mudar aquilo que ela pensava, que ela acreditava. Ela precisou repensar. Reescrever a história. Então é mudar alguns conceitos mesmo. Significa ser honesto, crer e confiar em Deus. Mas, quando você dá esse segundo passo, subitamente a sua recuperação não é mais simplesmente um problema de força de vontade, pois Deus diz, não tema, eu estarei com vocês. Esse aqui é o recado que Ele falou muito ao meu coração, eu quero passar para vocês hoje. Isaías 43 diz, quando vocês passarem por águas profundas, as grandes dificuldades, eu estarei ao seu lado. Olha aí que promessa de Deus para mim e para você. Quando tiverem de atravessar grandes rios, que são aqueles problemas difíceis que você acha que não dá mais, não se afogarão. Quando tiverem de passar pelo fogo, que são aqueles sofrimentos, aquelas perseguições que você vive diariamente, que eu vivo diariamente, não se queimarão. As chamas não farão mal a você, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Essa é a palavra dele para mim e para você. Você não vai se queimar, você não vai se afogar, porque eu estou com você, eu sou o Senhor, seu Deus. Deus diz, eu estarei com você esta semana, semana que vem, no próximo mês, no próximo ano, na medida em que você encara esses assuntos, que você tem medo de mudar, Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua vida. Mas para isso eu e você precisamos dizer socorro. Esse é o desafio. E crer nessa palavra preciosa. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Onde é que você está machucado? Você está nesse momento atravessando algumas águas profundas? Eu não sei. Deus sabe. Você se sente como se estivesse afundando pela última vez? Não dá. Você sente como se agora não dá mais, está afundando? Deus sabe. Grita para o socorro, Ele vai te estender a mão. Sabe o que é que não deixa o Bezerra pedir ajuda muitas vezes? Uma outra palavrinha pequena chamada orgulho. O meu orgulho não me deixa pedir ajuda. É deixar o orgulho de lado e é gritar para o socorro. Você está atravessando um incêndio e o calor está queimando muito, está ameaçando você. Você está pensando que vai ser queimado ou vai se queimar? Você sente como se estivesse preso num buraco e diz, eu simplesmente não tenho poder para mudar. Sinto-me incapaz. Eu preciso dizer isso para mim. Sinto-me incapaz. Há um poder supremo com o qual você pode se conectar. Com o qual você pode se relacionar. Esse poder, nós falamos aqui e aprendemos, ele tem nome próprio. Deus, Jesus Cristo, eu me conecto com esse poder através de Jesus Cristo. Relacionamento com Cristo. Relacionamento. Nossa igreja é uma igreja de relacionamento. Então eu preciso me conectar. Eu preciso acreditar que Deus existe. Eu preciso conhecer o caráter de Deus. E eu preciso me conectar com Deus diariamente, não é só uma vez. E nunca mais perder essa conexão. Talvez você chegou aqui hoje, você nunca tinha escutado falar diretamente, Deus nunca tinha falado diretamente, dizer que Ele te ama, que você é um filho amado de Deus, que você é uma filha amada de Deus, e que Ele te ama do jeito que você é. E hoje, nessa noite, você olha e diz, eu quero me conectar com Deus, eu quero me relacionar com esse Deus. Se tem alguém nesse auditório que chegou hoje dessa forma, com esses problemas, como eu cheguei há 20 anos atrás, e que hoje à noite quer se conectar, quer tomar uma decisão para caminhar com Jesus, onde você estiver nesse auditório, levanta a mão, eu quero esse Jesus para mim, eu quero caminhar, eu quero que Ele me molde, eu quero que Ele me restaure. Tem alguém nesse auditório que quer tomar essa decisão hoje à noite? Que quer se conectar com o Senhor Jesus? Que quer gritar para o socorro? Tem alguém aqui hoje? Está doendo? Está difícil? Quer deixar o orgulho de lado? Tem alguém que quer se conectar com o Senhor nessa noite aqui hoje? Diz, eis-me aqui, Senhor, eu preciso de ajuda. Socorro, Senhor. Tem alguém nesse auditório hoje? Tem alguém na internet aí que está nos assistindo e que está dizendo, eu preciso. Grita por socorro, escreve aí no chat. Mas aí eu quero fazer um outro desafio. Talvez você chegou aqui hoje e lá atrás você se conectou com o Senhor. Você se conectou com Deus. Você tomou essa decisão e por algum motivo você perdeu essa conexão. Os trovões vieram, as tempestades vieram e você perdeu essa conexão. E hoje você está aqui querendo se reconectar, dizendo, Senhor, eu quero me reconciliar com o Senhor, eu quero essa ajuda. Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor hoje, que quer vir aqui na frente para a gente orar por você? Tem alguém nesse auditório aí, onde você estiver, diga, eu quero me conectar com o Senhor. Tem alguém nesse auditório hoje que quer se reconectar com Deus? Se tem, vem aqui na frente, meu irmão, queremos orar por você. Levanta aí, vem aqui na frente. Tem alguém nessa noite hoje aqui? Você está com... perdeu a conexão e hoje você quer se reconectar com o Senhor? Se tem, esse é o momento que nós queremos orar por você. Amém? Então, nesse momento, meu irmão, independente de você ter tomado essa decisão aqui ou agora, e agora, você pode tomar na tua casa, você pode tomar agora, você pode falar para Deus onde você estiver. Você que está na internet, você pode falar para o Senhor. Mas quero falar pela última vez. Se tem alguém nessa noite que decide entregar a sua vida para Jesus, sair e gritar para o socorro, essa é a hora, meu irmão. Essa é a hora. Levanta a tua mão onde você estiver, que eu quero orar por você agora. Quero orar por você nesse momento. Tá bom? Vamos orar então. Vamos clamar ao Senhor e agradecer ao Senhor por esse momento. Por esse momento tão especial. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que possa cuidar de mim e de você. Maravilhoso Pai, nesse momento, Senhor, na tua presença, Deus, nós sabemos que pessoas chegaram aqui hoje quebradas, com dificuldade, a depressão tomando conta, o sufoco aí a cada dia de achar que não tem mais jeito, Deus, achar que não tem mais jeito, que não existe um poder superior, que não existe um Deus que pode moldar, que pode restaurar, que pode transformar, mas nós cremos no Senhor, nós cremos no teu poder, Deus. Nós cremos que o Senhor existe, nós cremos que o Senhor se importa conosco, nós cremos que o Senhor conhece a nossa situação e que o Senhor quer mudar a nossa situação nessa noite, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, que cada um dos que aqui chegaram, que não saiam dessa comunidade, que não saiam debaixo dessa tenda hoje, Senhor Deus, do jeito que chegaram, mas que saiam daqui transformados pelo poder do Senhor, transformados e acreditando que vale a pena viver, que vale a pena gritar por socorro, que vale a pena dizer, eis-me aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa todos, abençoa os que estão aí na internet nos assistindo, e que tudo que foi feito aqui hoje, Pai, que seja para a honra e glória do teu nome, que eu diminua e que o Senhor cresça a cada dia. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Toda a honra e toda a glória seja para ti, Pai. Amém. Glória a Deus, gente. Olha só, glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Olha aí, uma jovem criança. Eu vou descer e vou dar um abraço em você. Se tem mais alguém, vem aqui que eu quero te abraçar também. Enquanto a gente toca a próxima música aí, tá bom, gente? Vem, gente.